Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de janeiro de 2021, ano 2 DC, ou seja, o segundo ano depois do coronavírus, e já que eu estou, né, lembrando aqui dessa era que começou a, quando 12 meses atrás, mais ou menos, um pouco mais do que isso, eu me lembro da minha inocência quando em vários vídeos, em várias lives, eu imaginei, ou eu inclusive propus, eu sugeri que a gente pudesse de alguma maneira sair dessa experiência coletiva, não é? Transformados. Hoje a gente vê que ela é coletiva até a página 3, porque uns sofrem muito mais do que os outros, uns morrem muito mais do que os outros, uns inclusive, sobretudo... aqui no Brasil parece que tentam se safar antes dos outros, né? Quando pessoas influentes furam a fila da vacina, ou quando o próprio HC, o que é uma coisa completamente inconcebível, resolve vacinar sem nenhuma razão concreta seus próprios estudantes de pós-graduação e os estudantes topam, né? Então, hoje, olhando para trás, eu penso na minha inocência, até que ponto a gente pode mudar. E eu acho que a gente pode mudar. E o radinho de hoje talvez seja sobre isso. Eu começo o radinho de hoje, então, pensando numa praga, numa peste, qual, na verdade, poderíamos escolher inúmeras se a gente tivesse registros melhores, porque aparentemente tudo indica que o que acabou de acontecer, que o que está acontecendo, que vai continuar acontecendo, que vai voltar a acontecer daqui para frente, é que pandemias, pragas, pestes, elas nos acompanham desde que o mundo é mundo, desde que a gente cismou de descer da árvore, desde que a gente cismou em parar de ser caçador-coletor. Eu estou falando aqui sobre um episódio extremamente interessante de um podcast que eu acompanho com bastante assiduidade, que é o In Our Time da BBC. Eu adoro, ele é um pouco antiquado, o apresentador é um velhinho, eles são muito educadinhos, é uma coisa, parece que você está ouvindo alguma coisa dos anos 50, mas tudo bem, as informações são sempre boas. E esse episódio foi sobre a peste de Justiniano. Tá? O que é a peste de Justiniano? Vamos lá, Justiniano, quem foi Justiniano? Roma, né? Roma. Vamos pensar em Roma, César, né, tudo aí, né, Marco Antônio. Pois bem, Roma, né, ela acaba entrando em colapso quando ela é invadida pelos bárbaros. Né, os bárbaros invadem Roma, mais ou menos aquilo que você viu no Capitólio americano, aquilo que o Bolsonaro está torcendo para que aconteça em algum momento. Pois bem, Roma acaba cedendo, acaba não resistindo à pressão, às invasões bárbaras. Mas a Roma tinha, de uma certa maneira ali, terceirizado não digo, mas o Império Romano tinha se dividido, o Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e tinha lá o Império Romano do Oriente, que estava ali em Constantinopla, certo? Atual Istambul, né, onde um outro tirano, né, não sei se ele se inspira no Bolsonaro ou vice-versa, está estragando uma civilização absolutamente fascinante. Mas, pois bem, vamos pensar de novo Constantinopla. Justiniano era o imperador em Constantinopla. Temos que agradecer muitas coisas a Justiniano, por exemplo, a construção de uma das maiores maravilhas da arquitetura mundial. Eu imaginei que eu fosse morrer antes de conhecer, por sorte tive a ocasião de conhecer, que é Hagia Sophia, que foi construída como um templo cristão no século VI, depois virou uma mesquita, depois virou um museu e agora o Erdogan, infelizmente, transformou numa mesquita de novo, mas é um prédio absolutamente extraordinário. Bom, Justiniano era imperador ali naquele momento em Constantinopla e era um imperador, embora fosse um imperador romano, ele era um imperador cristão. Tudo bem? Tudo bem. O que acontece é que registros históricos, na época tinha ali historiadores já, contam de uma peste inexplicável, que começa a dizimar todo mundo. As pessoas começam a morrer a rodo. Quantas pessoas estão morrendo? Bom, os caras não são exatamente precisos, é mais ou menos como o Ministério da Saúde brasileiro, em que não mede nada, né? Se a gente quiser saber as notícias, os jornais é que tem que ir lá fazer um consórcio maluco, porque o governo, em princípio, não quer informar. Não, mas não é nenhum caso aqui de má vontade, é que simplesmente os caras não tinham nos recursos para ter uma noção um pouco melhor do que está acontecendo. No caso brasileiro, é má vontade, é genocídio, é diferente. Pois bem, mas os caras começam a relatar milhares de mortes por dia. E que raio de praga, de peste é essa? É um vírus? Não, tudo indica, e agora eu estou dizendo indica, porque afinal, na época ninguém tinha microscópio, claro, o que a gente pode fazer hoje é ir atrás dos cemitérios e fazer arqueologia e tentar ver o que, que esses corpos de 1.500 anos atrás tinham. O que a gente pode fazer é isso. E a suspeita cai sobre uma bactéria que é uma bactéria muito parecida com a da peste negra. Como que essa bactéria infecta as pessoas? Muito provavelmente, da mesma maneira que a peste negra, através de pulgas de ratos. É uma suspeita. Bom, mas o que é muito interessante dessa história? Várias coisas são interessantes aqui. A primeira delas é que, na verdade, ninguém aprendeu nada, né? Não mudou tanta coisa assim, não é que a ciência avançou, não é que o entendimento avançou. Na verdade, o que fica claro na hora que você vai vendo os relatos, embora tenha morrido gente a rodo, embora ninguém soubesse o que fazer com tantos cadáveres, mas o que acontece é que, de uma certa maneira, pragas e pestes e doenças aconteciam de uma maneira recorrente, fazia parte da experiência humana, você de vez em quando ser dizimado por algum tipo de peste. A segunda questão é que, em quase todas as culturas, esse tipo de desastre, esse tipo de calamidade, era visto como o quê? Como uma punição dos deuses, ou de algum deus, né, único. Mas era a única maneira de explicar isso. É a punição dos deuses porque a gente fez alguma coisa errada. E como a gente sempre faz alguma coisa errada, isso também parece ser uma coisa que nunca vai mudar, então está justificado. É por causa da heresia de não sei quem, da ganância de não sei quem lá, sei lá do quê, né? Bom, em suma. Então, ok, estamos sendo punidos por alguma coisa que a gente fez, então uma hora essa punição vai acabar. É dessa maneira que o próprio Justiniano parece que acabou lidando com isso. Ele terceirizou, botou a Teodora, que era a mulher dele, vai lá tocar esse negócio que eu estou muito ocupado sendo imperador, né, tenho outras coisas para pensar. A Teodora foi cuidar, gerenciando os mortos, basicamente, porque não tinha o que fazer. Mas o que é muito interessante, bom, em primeiro lugar, achar que é punição divina e não fazer nada a respeito. Em segundo lugar, tem uma coisa que tem um eco, com algumas coisas infelizmente atuais, que são visões da medicina, digamos, não muito úteis. Né? E eu digo com uma certa propriedade porque a minha família durante um bom tempo se tratou por homeopatia e eu mesmo me tratei por homeopatia até cair a ficha que eu, né, não estava fazendo nada por mim mesmo e, obviamente, parei. Né? O que acontece? No pensamento arcaico, médico, lembra bastante a questão da homeopatia, quando você pega um dos pioneiros da medicina, que é o Galeno, que é um grego, ele fala o seguinte: olha, na verdade o seu corpo, se ele está em equilíbrio, ele está saudável. Se ele está doente, é porque aconteceu algum desequilíbrio e nós temos que restaurar esse equilíbrio. Então, é uma questão individual. Não existe a preocupação com saúde pública, não existe espaço para você pensar numa pandemia que está se multiplicando, não existe espaço para você pensar no contágio de um patógeno, que é o nome que a gente dá para qualquer criatura que resolve deixar a gente doente. Não, é um problema seu, individual, então, sei lá, você contrata um guru, um coach, você faz yoga, sei lá. A questão é restaurar o seu equilíbrio. E aí o Galeno, na época, se não me engano, é ele que propõe a história que a saúde humana depende de quatro tipos de humor. Humor quer dizer líquido, não é humor, seu estado de espírito, de líquidos dentro do seu corpo. Então tem a bile, o sangue, eu não lembro de todos, são quatro. Né? Então, de alguma maneira, você tem que restaurar isso com banhos gelados, com sangria, por que não dizer sanguessugas, vômitos também. Né? Então, tudo para restaurar aquilo que é apenas um problema seu pessoal, você está fora de equilíbrio. não é? Vamos fazer, sei lá, meditação, que é uma boa maneira de você resolver os problemas do mundo, vírgula, só que não. Hashtag só que não. Então é muito interessante porque na hora que esses médicos, né, mambo jumbo, que ficam vendo a saúde como uma questão essencialmente privada, particular, individual, na hora que eles se deparam com uma pandemia, eles não têm nada a acrescentar. Porque nada do que eles fazem parece ter alguma diferença, sobretudo porque a reação dos organismos, das pessoas à pandemia é muito variada, eles não conseguem ver um padrão. Eu achei isso extremamente interessante. Tanto é que, e isso é uma questão curiosa, que embora notoriamente essa medicina, entre aspas, não tivesse conseguido nenhum tipo de efeito, isso poderia servir para os caras olharem no espelho e falarem, bom, vamos, seguinte, vamos repensar, acho que está tudo errado. Né? Eu acho que essa história, a gente deveria fazer algum progresso na direção do que vai ser chamado lá para frente de ciência. Não. A pandemia, não é que a pandemia passou, não é que aconteceu imunidade de rebanho, ela simplesmente diminuiu um pouco, as pessoas incorporaram um pouco essa história, na verdade ela continuou, e é muito difícil a gente rastrear de onde exatamente veio essa pandemia. Né? Não é muito fácil, porque você não tem registro, você tem que fazer arqueologia, você tem que inclusive ver se houve alguma mudança na produção agrícola que poderia indicar que as pessoas morreram. Bom, é difícil saber. O que fica mais ou menos claro é que a doença não desaparece, ela continua sendo endêmica, né? Em várias regiões, aparece aqui e acolá, muda um pouquinho. Será que é a mesma bactéria da peste negra? Sim, mas não, na verdade ela é um pouco diferente. Será que teve a ver com questões climáticas? Será que teve a ver com erupções vulcânicas que naquele momento baixaram a temperatura? Sim, talvez. Então, o que acaba acontecendo é que, e isso vai ter a ver daqui a pouquinho com uma questão astrofísica muito importante, a bactéria sai de um surto para uma questão meio de pano de fundo. Tanto é que esse tipo de peste bubônica, que chama bubônica porque quando a pessoa é contaminada, ela começa a ter febres, etc. e tal, e ela começa a crescer bulbos, começa a fazer bolas inflamadas, não vou entrar em detalhes, onde são os gânglios, esses bulbos, não deve ser um belo espetáculo. E a morte é relativamente rápida. Ainda existe nos Estados Unidos, ainda existe na Ásia, mas é em bolsões. Então você vê que essas coisas nunca desaparecem, elas nunca deixam a gente. E eu estou falando aqui, eu falei de astrofísica, vamos falar já antes que eu esqueça. Tem um artigo, bom, em suma, muitíssimo interessante essa questão da peste do Justiniano. Aparentemente isso não teve o menor impacto sobre a maneira como a gente vive em sociedade, a gente esqueceu. Nem todo mundo registrou, porque havia na época outras coisas talvez mais palpitantes para se preocupar, mais bárbaros, os árabes, seja lá o que for. Então, ok, mais uma vez, assim como no caso da gripe espanhola, ao invés de aprender, a gente retoma rapidamente o que a gente já vinha fazendo, ou seja, besteira, e continua fazendo besteira numa escala maior. Simples assim. Então a expectativa de que a gente tivesse crescido com a peste de Justiniano é tão, infelizmente, vã quanto a esperança de que a gente tenha evoluído com a gripe espanhola, hashtag só que não, e que a gente vai sair transformado, mais espiritual, mais humano na pandemia, hashtag não mesmo, né? Então, mas vamos para a astrofísica, porque faz uns 5, 6 anos que a gente consegue detectar um dos fenômenos mais, em princípio poderosos, mas também mais sutis do universo, que são as ondas gravitacionais. Quando Einstein veio lá com a história de que, olha, veja bem, na verdade, a questão da gravidade, o senhor Newton, não é bem assim. Gravidade, na verdade, você tem lá o espaço-tempo, que é uma coisa só, é como se fosse o andaime do universo, a estrutura inteira do universo é feita aí de um andaime de espaço-tempo. Quando alguns eventos muito dramáticos acontecem, sei lá, um buraco negro bate contra o buraco negro, que é uma coisa em proporção ciclópica, não é? Isso sacode o andaime, né? Se balança o andaime, isso propaga, a sacudida no andaime se propaga e a gente conseguiria em algum momento medir isso, só que isso é muito sutil. Até chegar aqui, isso nem sei que instrumentos poderiam detectar. Pois bem, o tempo passou. a ciência é aquela área do conhecimento humano que curiosamente evolui, não é? Mas que fenômeno, o resto parece preso a coisas de 2000 anos atrás. Mas a ciência evoluiu, criou instrumentos e a gente consegue, faz 5, 6 anos, medir algum tipo de onda gravitacional por semana. Toda semana a gente ouve lá o andaime sacudindo. A gente sente as estruturas chacoalhando, as estruturas do espaço-tempo. Cara, coisa de Star Trek, é muito legal. Mas o que acontece é o seguinte, os astrônomos, astrofísicos, né, eles estão quebrando a cabeça com vários mistérios. Ah, matéria escura, por que que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, que história é essa? E todo mundo procurando pistas, inclusive para ver se o que a gente acha que são leis que funcionam em todo lugar, se elas realmente funcionam da mesma maneira em todo lugar. Uma das maneiras de você explicar por que que o universo está expandindo, etc. e tal, é imaginar que as leis não funcionem da mesma maneira em alguns lugares. Por exemplo, como em Manaus, né, onde empresários conseguem furar a fila, sei lá, mais ou menos como o Brasil. Né? A gente imagina que as leis deveriam ser as mesmas, pode ser que não. Mas uma maneira de sabatinar se essas leis estão funcionando da mesma maneira em todos os lugares, talvez sejam as ondas gravitacionais. Eu vou dar um link para um artigo aqui em que os caras estão tentando descobrir maneiras de tornar esses instrumentos ainda mais sensíveis. Para quê? Para conseguir ouvir coisas mais sutis ainda. É como se tivesse um ruído de fundo. Eu falei que a pandemia acabou virando ruído de fundo, né? Para ouvir o ruído de fundo dessas inúmeras ondas gravitacionais que estariam vindo de tudo quanto é lado, para ver se elas dão alguma pista de alguma coisa estranha, ou se é tudo igual mesmo, se é tudo igual como deveria ser, como a gente imagina que seja Suécia e tal, ou se é tudo meio, tem lugares esquisitos onde as leis são diferentes, mais ou menos como Brasília, não é? Alguns lugares, o HC. Pois bem, então eu achei interessante essa história, mas vamos mudar um pouco de escala, vamos voltar para alguma coisa aqui que talvez tenha consequências interessantes. Vamos ver. Austrália, tá bom? A Austrália resolveu enfrentar um gigante, mais ou menos como Davi e Golias. Mas é engraçado, né? Porque a Austrália é um país gigante, você vai imaginar que ela é o gigante. Não, não, ela é um coitado, ela é um tampinha, e o gigante, nesse caso, é o Google, que é uma empresa. Curiosamente, né, a gente imaginar que um país inteiro com dezenas de milhões de pessoas, na verdade, é um nanico diante de uma empresa que deve ter alguns milhares de funcionários. Mas a questão é a seguinte, a Austrália está argumentando, e com uma, que eu acho com bastante razão, que o Google, não só o Google, mas o Facebook também, eles lucram, eles têm uma receita, eles faturam em cima do trabalho alheio. Porque pensa bem, o Google não gera conteúdo, o Facebook não gera conteúdo, o conteúdo é gerado por alguém. Quando você faz uma busca, o que você faz, o que o Google encontra não é uma coisa que o Google fez, ele encontra alguma coisa que alguém fez. Né? E quando é uma notícia, ele acaba mostrando uma notícia ali, ou dando alguma pista, de uma notícia que pode ter vindo de um jornal que normalmente tem anúncios, ou então ele cobra dos seus assinantes. Mas se a pessoa encontrou aquela informação de graça no Google, por que que ela vai pagar? Então, o que acontece, o que a Austrália está argumentando, é que os jornais, os veículos de imprensa, tiveram uma queda de faturamento de 75% desde que os Googles da vida começaram a funcionar. A questão é, olha, meus caros, essa indústria está morrendo, vocês estão lucrando em cima do trabalho alheio, portanto, vocês deveriam propor alguma maneira de remunerar quem efetivamente gerou o conteúdo, o que me parece justo. Né, não tem aquela história de mais-valia, né, do socialismo, do Marx, tal. Então, isso parece muito mais do que mais-valia, né? É quase um roubo. Né? Então, a questão é, ó, Google, você tem que remunerar, porque, meu, na boa, esses caras vão quebrar, vocês vão mostrar o quê? Né? Vídeo de gatinho? Pois bem, o Google não quer aceitar isso na Austrália, porque ele deve estar imaginando que se a Austrália conseguir impor, isso vai ser imposto no mundo inteiro, e o que vai acontecer com aquela fortuna que o Google faz, né, que sustenta meia dúzia de privilegiados. Então o Google ameaçou tirar a busca da Austrália. Ah, é? Então tá bom, vocês vão ter que buscar usando, sei lá o que, o Bing. Né? Não sei, pois bem, É um tema interessante, é um tema para a gente pensar. A gente viu agora que as plataformas estão começando a reconhecer o papel que elas têm, o impacto que elas têm social, político, etc. e tal. Está na hora de reconhecer o impacto econômico, porque o que acontece, já que eu falei de sanguessugas e sangrias na época da medicina, estou pensando na homeopatia, mas não é da medicina arcaica. Pois bem, eles são sanguessugas do trabalho alheio, né? Eles conseguiram um jeito de faturar em cima do conteúdo que eles não precisam gerar. Imagina, é uma mina de ouro, mas a questão é aonde isso leva, quanto tempo isso dura. Tem um outro artigo aqui muito interessante, que tá vendo, quem diz que as coisas não mudam, né? Eu estou aqui dizendo que as coisas não mudam, na verdade as coisas podem mudar para pior. De que maneira? Tem um artigo muito interessante na Wired dizendo, que aliás faz lembrar o seguinte, alguns dias eu comentei aqui no Radinho um artigo da Fast Company de 1999, que chamava Traídos pelo Trabalho, em que eu vou dar o link de novo, todo mundo tem que ler, pelo amor de Deus, para não cair nessa armadilha, para não perder o casamento, para não sacanear os próprios filhos, para não morrer deprimido, essas coisas assim. Você tem que ler sempre, uma vez por mês. Né? Eu vou dar o link para vocês lerem o Traídos pelo Trabalho, porque é fundamental. Pois bem, o que esse artigo está dizendo aqui é que, imagina o seguinte cenário, você foi contratado pelo Google, e aí, meu, seguinte, você pega lá uma van do Google com ar-condicionado, você não precisa nem conversar com ninguém, não precisa nem olhar para ninguém, você fica sentadinho ali com seu fone de ouvido, né? Você vai com a roupa que você quiser, com a roupa que você vai no final de semana, aí você chega lá, é um ambiente maravilhoso, né? Com tudo que você quiser, você senta onde você quiser, do jeito que você quiser, e aí tem manicure, lavanderia, tem médico, comida grátis, hein? Empregão, né? Talvez não, porque essa é engraçado, porque eu acho que eu vi isso acontecer de uma certa maneira. A partir do momento que essas empresas tipo .com, na época a gente chamava de empresa .com, elas começaram a fazer esses escritórios que pareciam uma Disneylândia, muitas empresas, na hora de se tentar se modernizar ou de tentar alcançar a concorrência, elas achavam que o segredo era fazer um escritório que parecia um parquinho de diversões. Eu acho que, na verdade, a única empresa que realmente lucrou nesses anos todos foram as empresas de puff colorido e pebolim. Tem que ter pebolim, tem que ter escorregador, acho que a Totos botou um escorregador completamente patético, né? Bom, pois bem, então vamos colocar pebolim, aquelas sacos de pancada de box, eu estou pensando agora em empresas que eu conheci mais de perto, né? Vamos colocar essa coisa lúdica, porque já que o Google é um gigante e tem essas coisas todas, quem sabe se a gente tiver essas coisas todas, a gente vai ser um gigante, vírgula, só que não. Hashtag só que não mesmo. E o que eles estão dizendo aqui, que não é só uma questão de vender uma coisa que não funciona, ou vender uma ilusão, é que na verdade isso acaba criando uma coisa muito perigosa, que é você diluir a separação entre trabalho e vida pessoal. Gerações anteriores, ou mesmo a minha, quando você ia para o trabalho, você saía da sua casa, que, né, e aí você botava uma certa roupa para ir para um certo lugar, trabalhar de uma certa maneira durante certas horas, saiu dali, boa, você não deve mais nada para ninguém, você vai para casa. Agora, o que acontece é que o trabalho é igual à sua casa, na verdade o trabalho é mais legal que a sua casa. E a questão é, isso é bom? Porque aí o que acontece é que não tem mais limite, você vai continuar trabalhando de madrugada, você vai continuar respondendo e-mail em casa, sentado no vaso, né? Até que ponto é saudável essa como eu hei de dizer, né? Não é exatamente uma fusão, mas essa baguncinha, né, entre tudo junto misturado de vida pessoal com trabalho. O artigo é interessantíssimo, eu recomendo que vocês leiam, justamente para vocês tentarem resistir melhor. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é tentar vacinar você contra esse vírus estúpido, né, que é curioso, né, aliás, eu vou contar uma história bastante pessoal. Eu lembro que eu acho que a maior empresa que eu trabalhei foi a Microsoft. E tinha ali uma neurose quase com a questão de equilíbrio entre trabalho e vida, né? Então você tinha o work-life balance, que chamava aquilo. Então eu lembro, na minha baia, eu tinha uma baia, né? Não era um escritório aberto, um dos andares que era mais moderninho, tinha um escritório aberto, e eu lembro que as meninas ficavam passadas, falavam, meu, eu preciso ligar para o ginecologista, como é que eu faço para falar com o meu ginecologista no escritório aberto? Não dá, não é? Aí, em suma, mas eu trabalhava num outro andar que tinha baias, e na minha baia tinha um adesivo lá colocado com algumas expectativas. Olha, se você receber um e-mail, não precisa responder necessariamente na hora, a gente aceita 24 horas de não sei do que lá. Tinha toda uma série de instruções para você não se deixar sugar pela demanda do trabalho. Então vinha às vezes uns gringos lá perguntar se estava tudo bem, se a gente teve... Cara, tinha uma preocupação gigante. Aí eu saí de lá, e aí outro dia eu fui num evento no Google, dentro da sede do Google em São Paulo, e encontrei ali um amigo que também era ex-Microsoft, que estava trabalhando lá. Eu encontrei com ele antes do evento começar. O evento começava umas 7 da noite. Eu falei, pô, cara, você está aqui ainda? Bom, que legal, faz tempo que eu não te vejo aí, como é que estão as coisas? E aquele negócio nababesco, né? Parece que você está realmente em Dubai, num hotel de luxo. Ah, tá ótimo, tá. Bom, assisti as palestras todas, elas acabaram umas 10h30 da noite. A hora que eu saio, eu encontro esse mesmo colega sentado no corredor com o laptop no colo, trabalhando. Eu falei, o que aconteceu? Não, estou tocando umas coisas aqui. Eu falei, meu... Vai para casa, bicho, você tem mulher, você tem filho. Não, tô ligado, todo mundo tá ligado. Como diria um amigo meu, famous last words, né? As famosas últimas palavras. Tô ligado. É o que todo mundo fala antes de ser atropelado sem capacete, de pegar HIV sem camisinha, ou de contrair Covid numa balada. Tô ligado, né? Tô ligado é quando você realmente passa um recibo das suas próprias limitações cognitivas. Então, eu vi ali, ao vivo e a cores, um amigo que antes tinha uma condição muito mais digna de separação entre trabalho e vida, né? Inclusive, acho que a Microsoft, se não me engano, em Seattle, de sexta-feira você não precisava ir trabalhar, então já tinha um esquema de home office muito legal, né? Essas empresas hoje estão sugando... Tudo bem que agora na pandemia... O home office acabou ficando uma coisa necessária. Mas se bem que, e agora eu vou fazer um parêntese aqui, eu ouvi recentemente, eu não sei se isso está acontecendo com vocês, de empresas onde, sei lá, o CEO acho que não tem ambiente em casa, não sei, né, está com saudade de mandar nos outros, né, ou de ficar espiando o que os outros estão fazendo, o CEO resolve conclamar todo mundo a trabalhar no escritório de novo. E, inclusive, começando a estreando os casos de Covid na empresa. Né? Eu vi isso acontecer duas vezes em duas empresas grandes, empresas com acionistas. Eu vou até pensar como é que eu posso provocar os acionistas a pesquisarem se de repente as empresas onde eles investem, o CEO, por algum motivo completamente autoritário e tirânico, não resolveu levar todo mundo para o escritório só porque ele quis, né? Com uma demonstração da sua virilidade, eu não sei o que é. Mas isso está acontecendo e o que acontece, nem todo mundo pode dizer não. Pois bem, então vamos lá, mudanças. Então, em princípio, o escritório do Vale do Silício, esse sonho do escritório do Vale do Silício do Google, infelizmente tornou a gente ainda mais de quatro para essa baboseira, para essa, né, esse deslumbramento. E falando em deslumbramento, aí sim é uma leitura para o final de semana, lição de casa para todos nós, que é um artigo na BBC, extremamente interessante, chamado sobre a sociedade de consumo, como que nós nos tornamos consumidores. E aí, eu acho que ele menciona, eu vou dar o link de qualquer maneira, algumas décadas atrás a BBC fez um documentário, era uma série de documentários que chamava O Século do Eu, The Century of Self. Dizendo o seguinte, que essa história do consumo, de você se definir pelo consumo, de você ficar vendo modinhas, de você comprar 500 tênis diferentes e tal, isso é muito recente. E isso, na verdade, tem uma história. E aí a história, esse documentário foca no papel de uma pessoa muito estranha, chamada, como é que era? Bernese, acho que é esse o nome. Bernese, acho que é Bernese o nome. É isso, Bernese? Que, na verdade, é um sobrinho do Freud. Era um cara que trabalhava com comunicação, ele ajuda o governo americano na Segunda Guerra, acho que na Primeira Guerra? Na Primeira Guerra ele ajuda o governo com as questões de comunicação, de propaganda, e propaganda aqui não no sentido de vender sabonete, mas propaganda no sentido de mudar a percepção pública com relação a alguma coisa, sobretudo ideológica, não é? Então ele está ajudando ali, e aí ele acaba virando um consultor nessa história, e ele usa as ideias do tio. Talvez o Freud, aliás, nunca tivesse sido tão influente se não fosse por causa desse cara, do Bernese. é para dizer o seguinte: olha, você tem que... Você é uma pessoa única, né? E para você expressar o quanto você é único e especial, você tem que ser criterioso da maneira que você consome. Porque até então, cara, as coisas duravam muito. Você comprava um troço e usava até o final, o seu sapato pro resto da vida, mandava no sapateiro. A tua mãe, sei lá, alguém na tua casa costurava as suas roupas se tivessem velhas. Você herdava a mobília da família, né? Não tinha essa história. Eu lembro até da minha avó, tadinha, que ela não se conformava que se podia jogar fora um pote de margarina. Como assim? Né? Não vou jogar fora, porque as coisas não podem ser jogadas fora. Né? Então, esse Center of Self é longo, ele é bem comprido, mas ele é muito bom. E ele mostra como... E por que isso foi feito, aliás? Né? Porque na hora em que... É a tese ali do documentário. Com a guerra, você acaba criando uma indústria extremamente produtiva, né? Você bota um monte de gente nas fábricas, etc. E tal. Quando acabam as guerras, você tem uma capacidade produtiva gigante. O que você faz com aquilo? Bom, vamos fazer as pessoas consumirem. Então tem todo um incentivo ao consumo desnecessário para fazer com que as fábricas continuem funcionando. Pois bem, esse artigo da BBC vai mais ou menos nessa linha, mas ele não foca só no Barnes, ele vai contar que, na verdade, mesmo nos Estados Unidos, com a expansão para o Oeste, etc. e tal, você já começa a ter uma expansão do incentivo ao consumo. Então ele conta que de 1860 até 1920, 60 anos, três gerações, a população americana cresceu 3 vezes. Pô, bastante, não é pouca coisa. Mas a produção industrial cresceu 12 vezes. Então já estavam começando a surgir as lojas de departamento, já estavam começando a surgir, né, toda a cultura da propaganda, a publicidade, melhor dizendo. Então, quando vem a sociedade, quando vem as guerras e a industrialização e a produtividade aumenta brutalmente, você precisa fazer com que as pessoas consumam mais. E é interessante porque ele coloca uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar. Um desses teóricos de economia, que é o... Como é que chama o cara? É o Keynes? É um desses caras. Como é que ele falava? É um desses teóricos de economia. Acho que é o Keynes. Que ele diz o seguinte: olha, com esse aumento da produtividade e tal, então vai chegar uma época que a gente vai ser tão produtivo que a gente não vai precisar trabalhar tanto, porque a gente vai poder se dedicar muito mais à vida, etc. e tal, porque vai ser muito fácil você conseguir sustentar todo mundo usando a mecanização, etc. e tal. Mas o que acontece... Não, na verdade errei. É John Stuart Mill. John Stuart Mill já falava isso, que provavelmente com o aumento da produtividade vai chegar uma hora que a gente não precisa trabalhar tanto, porque, a alimentação vai estar garantida, está tudo garantido, não precisa fazer nada demais. Não foi isso que aconteceu. E curiosamente, achei essa colocação maravilhosa: a gente não democratizou a riqueza. A gente não democratizou o conforto. A gente não democratizou os bens que a gente produz. O que a gente democratizou foi uma coisa que antes era realmente um privilégio, que é o desejo. Se você não tinha grana, ou seja, todo mundo, né? Se você era um cidadão comum, você não tinha tantos desejos, porque você não devia ter... até do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, a virtude era você ser uma pessoa comedida, a virtude era você ser uma pessoa modesta, a virtude era você não se exibir, a virtude era não ter inveja dos outros por aquilo que eles têm. Certo? Certo. Então, desejar, querer alguma coisa, era visto como uma fraqueza. O que acontece é que agora que você precisa vender as bobagens que você faz em massa, isso porque não tinha inventado plástico ainda, você precisa o quê? Democratizar, massificar o desejo. Agora, todo mundo tem que querer alguma coisa. Todo mundo tem que querer o iPhone Max Pro, todo mundo que custa sei lá quanto, todo mundo tem que querer o novo modelo da Nike, todo mundo tem que querer a roupa nova que não sei quem usou na televisão. A democratização do desejo e da inveja. E funcionou. Funcionou. Por que que isso funciona? Isso é uma coisa curiosa, né? Será que isso, isso mudou quem nós somos ou simplesmente pegou carona numa coisa que já era um potencial, mas que outros sistemas de pensamento estavam tentando manter num nível razoável justamente para que as coisas não saíssem fora do controle. Então, talvez, o que eu estou pensando aqui comigo, isso não está no artigo, é que não é que isso nos mudou, isso simplesmente... Porque se isso não estivesse dentro de nós, né, se o desejo de aparecer mais, se o desejo de se sobressair, se o desejo de querer não estivesse dentro de nós, eu duvido que alguém conseguisse criar isso do zero. Né? Provavelmente isso estava dentro de nós, mas a gente de alguma maneira segurava a onda para quê? Para conseguir conviver em sociedade. Né? Convenhamos que normalmente os benefícios são maiores do que o sacrifício que você faz, né? Exceto em alguns países estranhos, tal, abaixo do Equador. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Tem um artigo, um assunto interessante, eu já venho comentando com vocês, que cientistas estão começando a perceber que talvez as mudanças climáticas realmente vale a pena chamar de crise de uma vez. Tem que fazer que nem a Greta Thunberg, não é mudança, é crise. Porque provavelmente vai acontecer de uma maneira muito mais tempestuosa, muito mais turbulenta, porque as coisas estão se acelerando. Então eu já vinha falando faz tempo que no Ártico, Polo Norte, onde o Papai Noel misteriosamente explora anõezinhos, bom, sei lá, mas, pois bem, no Ártico, e o Ártico as temperaturas estão subindo 5 vezes mais rápido do que no resto do mundo. E o Ártico, que é só gelo, o Ártico é só, né, gelo em cima de água, o gelo está derretendo assustadoramente. E da Antártida a gente acaba não falando muito, mas o que eu aprendi num artigo aqui é que, na verdade, as correntes marítimas que promovem essa riqueza de clima, né, que distribuem o calor de lá para cá, tal, elas acabam nascendo ou dependendo muito do mar, do oceano em volta da Antártida. Então acaba sendo como se fosse um motor de todas essas correntes está ali na Antártida. O que acontece, os cientistas estão percebendo que o oceano, o impacto do calor nos oceanos é 10 vezes maior do que eles imaginavam na Antártida. Não estou falando que é 50%, 60%, é 10 vezes maior. 10 vezes, mais ou menos como os casos de Covid em Manaus, né? De uma hora para outra eles são 10 vezes maiores. Então, pois bem, é isso, só para dizer, tá? E as consequências eles ainda estão avaliando, porque justamente a questão é um efeito dominó, né? Até que ponto isso vai precipitar mudanças completamente imprevisíveis, mas é isso, né? E aí, já que a gente está pensando, falando em mudanças climáticas, vamos lembrar de alguém que consegue ser admirado, né, querido, invejado, enaltecido, né, glorificado, apesar de não fazer absolutamente nada decente por tudo que está acontecendo. Eu estou pensando no Elon Musk. Tá? O Elon Musk minimizou a pandemia, ele riu, falou que era uma gripezinha também, ele não deu menor pelota para essa história, agora ele é o cara mais rico do mundo, vale 180 bilhões de dólares, né? O que esse cara fez pela educação mundial, o que ele fez pela saúde mundial, agora ele resolveu se mexer, não, ele faz carros elétricos, tá, mas o carro elétrico dele é o iPhone dos carros elétricos, né? A questão é a seguinte, ele agora parece que acordou e ele resolveu lançar um prêmio para quem propusesse uma maneira de capturar carbono da atmosfera. Então é muito curiosa essa história, não é? Porque ele lançou isso no Twitter. Olha, vou lançar aí 100 milhões de dólares e tal. Não deu detalhe nenhum, claro. Ele não precisa dar detalhe, porque detalhe é para os fracos, não é? Mas a questão, ele não é o primeiro. A Microsoft, e não estou falando isso porque eu sou mesmo, agora que está lá, está escrito. Ela tem um fundo de 1 bilhão de dólares. Uma empresa tem 1 bilhão de dólares de fundo para soluções de energia limpa. Aí eles vão falar vários outros prêmios aí recentemente, também de 100 milhões, 10 milhões. Ele não é o primeiro. É que ele é só um cara que necessita de atenção. Né? Ele é carente, é mais ou menos como o Trump. Né? Ninguém está falando nele, ele resolve tirar um troco. Porque para quem tem 180 bilhões de dólares... O que é 100 milhões? Não é nem 1%, é 0,05% da fortuna do cara. Pois bem, ele vai dar um troco para um prêmio de captura do carbono. Né? A questão e aí tem uma questão curiosa aqui, que é a seguinte, talvez seja capturar carbono significa tirar carbono da atmosfera para tentar reverter o que está acontecendo. A questão é a seguinte, Isso faz parecer quem faz algum tipo de bobagem, né, e depois pede para alguém consertar. É como se você chegasse no médico e falasse: doutor, eu estou com excesso de peso, por favor, né, vou fazer uma, sei lá o quê, vou fazer uma lipo. É como fazer uma lipo. O cara fala: olha, legal, a gente até pode fazer uma lipo, mas que tal parar de comer? Né? Que tal parar, ter uma dieta saudável? Então é interessante porque uma das maneiras de você encarar a questão climática é como é que a gente muda tudo, como é que a gente muda o nosso apetite pelo consumo, como é que a gente muda a legislação, como é que a gente muda, como é que a gente para de fazer besteira. Né? Capturar carbono é tentar diminuir a besteira que a gente já fez, mas não pode ser a última solução, porque senão a gente vai... Se a gente achar que tem alguém que no final vai passar a borracha e vai apagar o vestígio daquilo que a gente fez de errado... a gente vai continuar fazendo coisas erradas. Então tá legal, obrigado, é um prêmio, não vamos também minimizar, de repente alguém vem com uma ideia boa, mas só para dizer que ele não é um único, há outras coisas em andamento, muito estruturadas, inclusive, que não são só um post no Twitter, né, e que eu acho, eu pessoalmente esperava mais do cara mais rico do mundo, né, assim como espero mais do próprio Jeff Bezos também, né, o exemplo para mim tem sido de uns tempos para cá. Pega lá o próprio Bill Gates, né, que está lá dando a cara para bater, falando a respeito do coronavírus, colocando dinheiro ali na questão da malária, na questão da educação, dando dicas de leitura, não é mesmo? Né? Pois bem, desculpa, eu tô. Isso para lá era meio previsível que eu fosse me irritar um pouco com esse cara. Mas falando em modelos de inspiradores, tem um modelo inspirador aqui completamente desconcertante. Eu estou vendo aqui, o Google por alguma razão, eu não consigo entender porquê, ele me deu uma notícia de um site voltado para as Forças Armadas Americanas, em que ele mostra o seguinte: a moça, ela é uma estudante de neurociência, né? E aí ela resolveu mostrar o seu apoio às tropas. E aí é muito curioso, porque o que acontece? Parece que existe uma plataforma chamada OnlyFans, né? Vamos supor, você tem algum tipo de atributo físico, né, de interesse geral, e você pode falar: olha, gente, é o seguinte, eu estou aqui bonito e simpático, então, né, vamos supor que eu colocasse o Radinho no OnlyFans, vou ficar rico, né, então eu vou colocar o Radinho no OnlyFans. Olha, é o seguinte, se vocês quiserem ter acesso a episódios mais picantes do Radinho, né, em que o Renê vai falar com uma voz mais insinuante, em que ele vai gravar sem calças, eu não sei, não é? Pois bem, vocês pagam. Então essa plataforma OnlyFans é uma plataforma onde você dá um troco lá para as... aparentemente muitas moças, deve ter moços também, o mundo é grande, para que elas, né, em troca do seu apoio material, elas retribuam de uma maneira visual, né? Então, pois bem, ou seja, é um monte de moças com pouca roupa, e deve ter moços com pouca roupa também. E essa moça, que também tem forma, além de ser generosa, também tem formas generosas, ela, ao mesmo tempo em que ela, né, se mostra... para os soldados que estão ali, eu estou falando soldados porque ela se tem alguma história pessoal, algum namorado, um irmão, não sei o quê, é um veterano de guerra e ela resolveu se condoer com a situação desses caras. Agora que eu estou percebendo que a gravação, quando aparece uma notificação, a gravação dá uma enroscada, que coisa mais curiosa. Puxa vida, bom, eu vou ver se eu consigo de alguma maneira... talvez tenha ficado um buraco aqui. Eu estava falando da moça, veio uma notificação, isso foi um descuido meu. Vamos ver se eu consigo recuperar essa história aqui. De qualquer maneira, a moça, né, ela não só se exibe seus atributos físicos, mas para dar um apoio às tropas com as quais ela solidariza, ela também conta do seu trabalho como uma estudante de neurociências especializada na recuperação de veteranos de guerra traumatizados. Eu achei... interessante a história, não sei quanto a vocês, vocês dão, é lógico, vocês podem olhar isso, os meninos, né, por um interesse estritamente científico, ou então mesmo de sei lá, do que solidariedade militar, não sei, mas eu achei curioso uma modelo que é uma estudante acadêmica que dá uma justificativa bastante nobre para um modelo de receita bastante curioso. O que mais que eu tenho aqui? Bom, em primeiro lugar, notícia ruim, o Ministério do Meio Ambiente, o orçamento foi reduzido. Claro, por que não? Né? Diante de uma crise planetária do meio ambiente, diante da imagem do Brasil em chamas, diante de, né, do Brasil sendo o pária do mundo, é lógico, por que a gente não tira dinheiro do Ministério do Meio Ambiente? Então é o menor em 21 anos, né? Também deve ser o menor cérebro, a menor espinha dorsal, o menor órgão genital em 21 anos. Pois bem, então só para a gente ver o quanto a gente está realmente investindo no futuro. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, só para a gente meio encerrar o episódio de hoje com algumas coisas um pouco mais interessantes. Tá bom, eu vou dar o link para vocês para um thread no Twitter, né, uma linha de posts, uma sequência de posts, que é a coisa mais... acho que a palavra técnica para isso é fofa. É um cara que resolveu juntar imagens, fotos de animais que resolvem se intrometer no trabalho de fotógrafos. Cara, é divertidíssimo. Então, quando você quiser, assim, estiver chateado com o mundo, estiver achando que a nossa espécie é um pé no saco, que a gente nunca vai mudar, né, que a gente sempre vai ser essa criatura, né, com inveja, com hierárquica, cruel, etc. e tal. Então, vamos olhar um pouco, né, coisas fofas. Então, a coisa fofa aqui. Então, tem desde raposinhas enfiando a cara na lente, é um urso que abraça o fotógrafo. Cara, é uma sequência infinita. Eu achei essa história muito, muito divertida. Tem algumas coisas que acho que eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou deixar essa questão do Haiti, né, da primeira revolta bem sucedida de escravos. Eu já tinha comentado isso com vocês. Tem um episódio inteiro aqui sobre um herói do Haiti que consegue Eu vou dar o link de qualquer maneira, se vocês quiserem ouvir, é bem bacana. É uma história que a gente não costuma ouvir muito porque ninguém tem interesse, né, em mostrar uma revolução escrava de negros africanos bem sucedida. Né? Ninguém tem muito interesse nisso, só nós aqui, os raríssimos e as raríssimas. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Espero que esse pequeno incidente aí no meio do episódio não tenha atrapalhado. Espero que a gravação esteja ficando razoável. Estou fazendo aqui alguns experimentos com esse microfone. É muito raro que algum raríssimo dê algum feedback, né? Vale aquela lei do 1%, é sempre assim, ou menos do 1%, né? Se você pede para alguém clicar num link, 1% das pessoas, ou 0,5% vai clicar nesse link. Se você comenta que tem lá o café, que você pode receber um café, menos de 1% vai dar uma olhada. Eu sei disso, eu sei, faz parte da natureza humana, a gente sempre acha que não é com a gente sempre acha que alguém vai fazer e não é você, então você pode ficar despreocupado. Eu entendo isso, mas o que eu vou falar agora tem que valer para 100% de todo mundo. Cuidem-se, por favor, os números são assustadores. Ontem o número de novo foi acima dos 1.300 mortos. Nós estamos num cenário muito difícil, é muito complicado imaginar que exista alguma salvação a curto prazo, porque o que a gente está vendo lógico, tem boas histórias, tem bons exemplos, tem boas iniciativas, mas a gente tem que dar visibilidade para quem está abusando, né, para quem está se comportando da mesma maneira que o bom e velho Brasil, que de bom não tem nada, das capitanias hereditárias, do privilégio, da crueldade, do descaso, né, dessa coisa desumana. Por favor, como diria aquela poeta que eu citei ontem, né, com lágrimas nos olhos, vamos aí tentar fazer essa luz brilhar, porque os tempos são realmente... Os tempos demandam, né, que a gente tire um pouco a bunda da cadeira e faça um pouco mais do que simplesmente assistir do sofá. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se. Caríssimas, raríssimas também. Um grande abraço e até segunda-feira.